precisamos que os organismos que estão tratando do tema da equidade racial tenham recursos proporcionalmente comparado com os outros ministérios, porque estamos cuidando de uma desigualdade que incide mais da metade da população.
Eu acredito que a gente tem tido algumas respostas positivas no sentido da política de cotas com relação à presença de estudantes negros e, obviamente, isso possibilita a projeção de famílias, que eu acho que, em algum sentido, é muito a intenção. Não tem a ver com questões de ordem particular, mas tem a ver com certos coletivos, né? Porque quando você lança alguém, esse alguém que vai, de alguma maneira, ele puxa também os seus.
A escravidão existe desde que o mundo é mundo, mas ela só foi massificada quando os colonos europeus levaram à força mais de 12 milhões de pessoas africanas para as Américas.
E o Brasil foi o país que mais recebeu esses escravizados. Foram quase 5 milhões de pessoas negras trazidas para cá nessa condição. O resultado disso é uma profunda desigualdade que definiu o nosso passado e o nosso presente como sociedade no Brasil.
As pessoas negras são 56% da população brasileira, segundo o IBGE. Já as pessoas brancas são mais ou menos 43% do Brasil. Apesar disso, os negros são apenas 29% dos mais ricos do país. Já na outra ponta da pirâmide social, 75% das pessoas mais pobres são negras.
Embora a desigualdade racial brasileira seja uma das pedras fundamentais do Brasil, as políticas públicas para combater essa diferença de oportunidades mal saíram da adolescência. Só em 2003 foi criado um órgão nacional com status de ministério para tratar desse tema, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que em 2023 é o Ministério da Igualdade Racial. Outro marco da política de promoção de igualdade racial é a Lei de Cotas, que está em vigor desde 2012.
Será que tem solução para o racismo no Brasil? Será que a gente consegue enxergar essa luz no fim do túnel? Quais são os caminhos para a igualdade racial? Essas são as perguntas do terceiro episódio do Brasil à Vista, um podcast sobre os grandes desafios de política pública para levar o Brasil ao país que a gente quer que ele seja.
Eu sou Ângela Boldrini.
Eu sou Irapuã Santana.
E hoje a gente conversa com a Cida Bento, que é conselheira do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, doutora em Psicologia pela USP e colunista da Folha.
A gente também ouve o Igor Ferreira, que é doutor em História pela UFRJ e professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. O Igor também traz o debate sobre racismo e igualdade racial para as redes sociais no perfil @questãodehistoria. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão racial no Brasil. A gente tem visto um pouco sobre quais são os caminhos que a gente precisa percorrer, né, para mudar a forma, né, como o Brasil vem lidando com isso. E a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês era começar bem do início mesmo, que é o seguinte: o debate público brasileiro, ele normalmente vem bastante poluído, né? E aí quando a gente aborda a pauta racial, isso acaba colocando tudo para ferver. E aí eu gostaria de começar muito pelo começo mesmo e saber qual é o conceito de cada um que utiliza, né, para como entender o racismo. E aí eu pergunto isso porque o professor Hélio Santos, ele entende que o racismo, ele é sistêmico e inercial. O ministro Silvio Almeida diz que ele é estrutural. O professor Muniz Sodré, ele fala que é institucional. E aí eu gostaria de saber de vocês se vocês adotam alguma definição dessas que eu coloquei ou se vocês têm a própria definição disso.
Posso começar? Eu acho, eu não destruiria, não derrubaria nenhuma das outras perspectivas, mas eu trabalho com o conceito de racismo institucional porque trabalho com instituições.
Não, eu costumo dizer que o racismo é um conjunto de articulações materiais e simbólicas que foram historicamente construídas no país, né? Então, como historiador, eu penso muito na questão da trajetória racial de exclusão. Então, todo esse conjunto de articulações materiais e simbólicas de exclusão, né, que vem se perpetuando contra alguns setores específicos no Brasil, é o que eu chamaria de racismo. Eu estou mais para uma linha de uma coisa realmente institucional também, mas eu sempre jogo para uma questão de trajetória, que eu gosto de pensar no rearranjo disso no tempo e no espaço.
Eu concordo com você, inclusive não quis trazer isso, mas a minha trajetória de entender o racismo começa muito antes, começa com esse processo de colonização e o lugar que o europeu vem ocupando nos nossos países e nas nossas vidas há séculos. e a herança deixada nesse processo, a herança que está nas instituições, herança concreta e simbólica que incide sobre nossa vida hoje. Agora, quando eu opto pelo institucional, é porque eu penso sempre no conceito, tem tantas formas de se pensar racismo, né? Mas eu penso muito em como ele se estrutura nas instituições públicas, privadas, da sociedade civil, tendo o mesmo resultado em qualquer lugar, né? Que é de exclusão de um segmento ou de subalternização de um segmento e privilegiamento de outro.
Eu queria pegar esse fio que a Cida falou sobre vir desde a colonização e ser uma trajetória que é construída dentro de todas as instituições. Apesar da gente ter essa discriminação racial que começa tão na fundação do Brasil, a gente está fazendo agora 20 anos o primeiro órgão de Estado nacional, né, a CEPIR, de políticas de igualdade racial. Eu queria pedir, se vocês puderem, por favor, fazer um balanço de como vocês acham que foi a atuação desse órgão, o que, que houve de avanços, o que, que ainda não se avançou em relação à igualdade racial e quais seriam os desafios que vocês enxergam para os próximos 20 anos nessa pauta das políticas públicas, especificamente da igualdade racial.
Eu estava na construção do primeiro conceito de CEPIR. Eu acho que isso tem muito a ver com vários momentos do movimento negro, mas me lembro quando na Marcha Zumbi dos Palmares nós entregamos um documento para o presidente, ao final da marcha, onde a gente dizia que precisaríamos de políticas públicas para assegurar a equidade racial. Eu acho que a CEPIR tem sido um órgão importante no sentido de mobilizar a sociedade para esse tema, mas tudo só funciona se a gente tiver orçamento adequado, então ele tem que ter o mesmo nível de orçamento que outros ministérios.
É, eu acredito também que, nesse sentido, dá para se depreender alguns avanços, né? Óbvio que a gente sempre tem algo a fazer, tem mais a produzir, mas eu vejo até, Cida, nessa questão da Lei 10.639, a gente tem visto alguns avanços em algum sentido. É claro que a gente não vê avanços lineares, né? Avanços, muitas vezes, têm avanços e recuos, mas em comparação ao que era o quadro de 20 anos atrás, dá para se perceber algum avanço, algum progresso nesse sentido, mas claramente, inclusive no que diz respeito às políticas públicas para a educação, sobre as temáticas africanas e de africanos em diáspora, é preciso ter ainda mais avanços. Mas, sem dúvida nenhuma, há alguma coisa da qual a gente pode se orgulhar e a partir da qual a gente pode continuar para os próximos anos, sem dúvida nenhuma.
É, eu não tenho dúvida sobre isso, né? Você pega o Programa Saúde da População Negra, você pega várias incidências da CEPIR ao longo desses 20 anos que se desdobraram porque o movimento, a sociedade civil organizada negra é muito poderosa no país, né? Então, são movimentos que ocorrem em várias áreas. Mas eu gosto muito de reafirmar que, se quiser que a gente tenha políticas que impactem toda a população negra, que gerem mudança de vida, você precisa empoderar esses ministérios. Você precisa empoderar em todos os sentidos, em termos de recursos humanos, em termos de estrutura própria, mas principalmente em termos de recursos, porque nós somos mais da metade da população. Então, atender a esse desafio exige um empoderamento muito grande da CEPIR.
Nesse sentido, eu gostaria de dividir a pergunta agora, porque vocês trouxeram duas questões que são importantíssimas, né? O orçamento público movido ou direcionado para a população negra e também a aplicação da Lei 10.639, que é a de ensino, né, de história da África e cultura africana. O dado que a gente tem desse ano, né, com o novo governo, é que, embora a gente tenha 6 ministros e ministras negros, eles estão com mais ou menos 1,5% do orçamento direcionado em relação aos ministérios. E se a gente colocar o Flávio Dino como uma pessoa negra, né, porque a gente viu que tem discussão a respeito disso, vai para 2,5%, né? Então, eu acho que fica uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui e pedir o comentário da professora Cida, é nesse sentido, né? A senhora está falando que a gente precisa de dinheiro, só que a nossa fatia é ínfima, né? E aí, eu acho que são dois problemas, né? A gente fica também muito colocado num ponto que é direitos humanos, igualdade racial, mulher e tal, não vai para ministro da Fazenda ou outras coisas mais técnicas, né? E quando a gente é colocado, a gente coloca com uma fatia muito pequena do orçamento.
Eu participei do grupo da transição na área da educação e um ponto bastante discutido foi o financiamento da educação básica, né? E como incidir especificamente, já que hoje você tem uma condicionalidade, quer dizer, é preciso que os municípios incidam sobre a desigualdade, avaliem e que os recursos a serem distribuídos eles são marcados por duas avaliações, que é a avaliação econômico-financeira e de relações raciais. Isso é muito importante, porque as pessoas reagem menos quando você está dizendo que queremos mudanças na cultura, na história, bababá, mas quando você fala, para isso precisamos de recursos, estamos falando em financiamento, as coisas ficam mais complicadas. Então, eu acho que tem que ter uma pressão crescente sobre isso, sobre precisamos que os organismos que estão tratando do tema da equidade racial tenham recursos proporcionalmente comparado com os outros ministérios, porque estamos cuidando de uma desigualdade que incide mais da metade da população. Então, eu acho muito importante. Hoje, o Fundeb tem essa questão onde está o dinheiro que vai para a educação básica e onde a gente tem que assegurar, né, que, mais do que o acesso à educação, a gente tem que ter uma educação de qualidade que assegure a aprendizagem da criança negra.
Certo. E, Igor, com relação a essa a lei, né, 10.639, você trabalhando já também na base, como você falou, a gente vê um avanço, mas a gente ainda vê muita dificuldade da própria aplicação, né, da lei 10.639. E aí eu queria que você desse o seu olhar sobre o que está faltando para essa lei pegar de fato e todas as escolas implementarem isso. Como é que você acha que seria um primeiro passo nesse sentido?
Então, acho que tem muitas coisas aí sobre as quais a gente pode se debruçar. Mas, assim, eu acho que o que a professora Cida já trouxe já é um elemento também dos recursos e alocação de recursos. Por quê? Porque também tem que pensar em formação de professores. Porque a lei, ela é um primeiro passo, né? É um passo propositivo. É como quem diz, olha, isso aqui tem que estar no nosso horizonte. E a partir da lei, você vai rearranjar o currículo. E o currículo não é só o que se ensina, né? Mas é o como se ensina, para quem se ensina, para que se ensina. Então, você precisa também politizar os professores para esse tema, ou seja, eles têm que entender a importância disso e eles têm que conhecer sobre isso, porque mais do que falar que a África não é uma série de coisas que dizem dela, é também necessário dizer o que ela é, afinal, né? Não basta apenas esvaziar o sentido que se tem circulando sobre a África, os sentidos mais depreciativos. É preciso também preencher com informações mais concretas. Então, acho que a formação de professores é uma questão fundamental. Eu lembro que a época que eu fiz a universidade, a UFRJ, quando eu me formei na graduação, sequer havia no curso básico ali disciplinas sobre África. Então a gente se formava sem estudar África. E eu estou falando aí, eu me formei entre os anos de 2008 e 2011. Ou seja, já havia a lei implementada. Hoje eu sei que já existe ali a disciplina. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda sabe que ainda há carências para muitos outros professores que se formaram em outros tempos. Então é preciso também dar meios para a formação de professores. Existe muito essa dificuldade no Brasil também de garantir uma formação continuada aos professores, ou seja, que eles possam pensar também a formação como parte da docência, né? O que a gente vê muitas vezes são professores obrigados a entrar em várias salas de aula entre o particular e público para poder conseguir alguma renda e, obviamente, a vida se torna uma coisa muito salary. Então não dá nem para poder pensar naquilo que se produz. No Colégio Pedro II, que é onde eu atuo, a gente construiu uma pós-graduação para isso, uma pós-graduação em ensino de história da África, que é aberta não apenas para professores de história, mas para todo mundo do campo da pedagogia, né, as áreas magisteriais, de um modo geral, e até recebemos alunos de psicologia, comunicação social, e áreas afins. Mas é um tipo de esforço que parte de uma instituição pública. É preciso que isso seja uma coisa mais organizada, percebe? De cima para baixo, para que a gente tenha realmente formas de fomentar esse conhecimento. E, em simultâneo, é preciso pensar também numa outra dimensão. Quer dizer, para além de ensinar sobre África e afro-brasileiros, é talvez também necessário ter investimento em educação básica para garantir que esses estudantes possam estudar, afinal. Né? Que não adianta só garantir um currículo modificado, mas é preciso também acolher. Eu sempre comento sobre isso, porque é um ponto fundamental, inclusive, que eu trabalhei na minha tese. Eu comento sobre a presença negra nas escolas do século XIX. E a gente tem dados concretos para indicar que havia essa presença, em maior ou menor medida, a depender da província do Império à época. Só que uma coisa é identificar o ingresso, a presença material. Outra coisa é perceber o acolhimento. Parece a mesma coisa, mas são movimentos diferentes. Uma coisa é você poder penetrar num espaço, a outra é você se sentir pertencente a ele. Então é preciso também garantir que a escola seja um lugar acolhedor para todas as crianças, e obviamente pensando em crianças negras aqui, porque a gente sabe que existe no Brasil essa faixa meio que comum entre a questão da pobreza e da cor. Então, muitas dessas crianças estão no terreno da escola pública. Então, a gente precisa que seja uma escola pública que acolha, que dê as melhores condições para que elas possam estudar e, de fato, progredir e repensar o seu próprio lugar no mundo.
É, complementando também, trazendo mais um outro elemento, eu acho que a formação do professor, mas a formação do gestor é muito importante. A incidência nossa na produção e compra de material didático, de brinquedos que estimulem a diversidade, que tornem um ambiente mais diverso. Então, um investimento em pesquisa para entender o que está acontecendo na escola. Então, quando o professor coloca essa questão de tornar a escola mais hospitaleira, você tem que ver que para a aprendizagem se dar, você tem que assegurar, digamos, as condições afetivo-emocionais. Então, se você pensar num contínuo sobre o que é o preconceito, você tem uma dimensão cognitiva primeiro. De eu entender que homem, mulher, branco, negro têm iguais condições. Aí você passa por afetivo emocional. Como é que eu me sinto, eu, pessoa branca, do lado de uma pessoa negra com as mesmas condições que eu, com a caneta da decisão na mão que nem eu? Então, esse é um elemento importante. Aí você passa por uma outra dimensão que é ética moral. Quer dizer, eu até entendi, então, que somos todos, temos competências similares, blá, blá, blá. Eu até estou me sentindo melhor convivendo com diferentes grupos, mas ética e moralmente não me interessa determinado segmento no mesmo nível do meu segmento. Então, o aprendizado sobre negritude, ele também precisa ser acompanhado do aprendizado sobre branquitude. Como é difícil largar o osso do privilégio. Então, é muito importante as pessoas entenderem porque é que elas resistem a uma mudança na instituição para torná-la mais equânime. Porque é muito comum nos diferentes segmentos o segmento que quer ficar no degrau superior. E aí a escola se torna inóspita e isso afeta condições, habilidades, condições emocionais de toda a ordem. A sua atenção é a atenção da criança negra, a memória da criança, o bem-estar dela em sala de aula, fundamental para as habilidades e as competências estarem todas funcionando. Então, é muito importante que a gente pense que mexer na estrutura da educação e na implementação da obrigatoriedade da história da África indígena que a gente tem hoje é muito revolucionário para uma sociedade capitalista e onde a branquitude ocupa os principais lugares de comando. Trazer as vozes femininas, negras, quilombolas, indígenas é muito ameaçador para grupos que estão há séculos no lugar de privilégio.
Cida, eu queria aproveitar para pegar esse gancho, porque eu acho que é muito interessante essa questão, assim como quando a gente fala de homens e mulheres e o feminino é sempre colocado como outro, né? O branco, ele nunca é colocado num lugar racializado, é como se fosse a norma e o outro que é o diferente, né? Como a gente, pensando nesse campo das políticas públicas, consegue trazer essa questão da branquitude para fazer justamente isso que a senhora fala, de trazer essas pessoas para um lugar de refletir sobre o seu privilégio, o seu lugar na sociedade brasileira e como elas infligem opressão mesmo em relação aos outros grupos da sociedade. Como que a gente pode fazer isso enquanto uma política de Estado, por exemplo?
Ontem eu estava dando uma palestra num colégio aqui de São Paulo que foi muito emocionante. Tinha mais ou menos uns 400 adolescentes. E quando chegou na hora das perguntas, a primeira pergunta de um menino branco, devia de ter ali 14, 13 anos, foi... Ele tinha lido meu livro, eles tinham discutido meu livro no grupo, e aí ele disse, mas o que a gente quer não é esse que hoje é o top em todas as instituições brasileiras, que é o branco e o homem, seja destruído, né? Ele disse. A gente quer, de alguma maneira, que ele possa revisar a posição dele, possa ressignificar alguma coisa nesse tom que esse adolescente trouxe. E foi bem interessante a questão dele, mas ela é um indicador sempre de como o branco se sente quando você começa a discutir esse tema. Isso não é aqui ou ali, é em todo lugar. Eu trabalho muito com instituição pública, privada, da sociedade civil, do meio ambiente, da área da saúde, grandes empresas, grandes corporações, e tem coisas que não são diferentes. As pessoas, quando dentro de uma instituição esse tema começa a ser discutido, elas se sentem ameaçadas, porque uma parte de todos nós sabe o que aconteceu nesse país. Aconteceu duas vezes na minha vida, inclusive, de ouvir de entrevistados, um delas foi uma psicóloga branca, que disse, andando numa rua escura, se vem um homem negro caminhando, eu aperto a bolsa no meu corpo, eu me sinto ameaçada. De onde vem esse sentimento de ameaça? Da certeza de saber que na bolsa tem mais do que a dela, né? Essa consciência, de algum jeito, coletiva, de que se sabe que esta população negra foi expropriada ao longo de 4 séculos. O tipo de resposta branca à presença negra já deve nos alertar para que tem uma coisa anterior aí. O credor e o devedor estão presentes na sociedade brasileira. Os negros são os credores que incomodam. Ele não precisa abrir a boca. A existência dele põe em xeque o privilégio de outros segmentos. Então, trabalhar isso na instituição, a melhor maneira de trabalhar é trazer esse tema para ser discutido. Como se sentem os brancos ali na instituição, olhando para todos os lados e só vendo outras pessoas brancas, quando esse tema começa a ser debatido? Como se sentem os homens quando as mulheres avançam neste tema? Então, eu acho que trazer isso como um tema a ser discutido e saber que a mudança envolve a todos nós, homens, mulheres, negros e brancos, então, esse tema precisa ser discutido e precisa ser identificado dentro da instituição, nas normas da instituição, nos testes de seleção de pessoal, na maneira como as diferentes áreas, sei lá, contratam um fornecedor de serviço, contratam um parecerista, escolhe onde vai comprar algum produto. Há diversidade em toda a cadeia de valor, em todas as organizações que aquela instituição se relaciona, a diversidade, o que é trazer a diversidade?
Professora, dentro disso que a senhora está falando, eu acho que seria muito interessante a senhora complementar com aquilo que a senhora chama do pacto narcísico da branquitude, né? Para a gente entender, e para quem ainda não está acostumado com a forma como a senhora traz isso para a gente das relações raciais, né?
É muito interessante quando o Freud trabalha essa questão do narcisismo, porque o narcisismo sempre tem essa face de uma dimensão de morte, sabe? Porque é o igual com o igual, tentando manter o mundo só para os seus iguais, excluindo tudo que não é similar, tudo que não é parecido. Então, o pacto narcísico tem isso. Eu tenho uma pergunta que eu faço no censo, que é: como você ficou sabendo dessa vaga nessa empresa? Às vezes a pessoa está trabalhando há 10 anos. Assim, quando você entrou, como é que você ficou sabendo da vaga? por parentes e amigos. Quem são os parentes e amigos das pessoas brancas? São outros brancos. Isso é um pacto narcísico. É por isso que eu gosto do conceito do racismo institucional. Não tem que ter uma explicitação racista. São mecanismos institucionais que asseguram a reprodução do mesmo grupo no lugar do poder. Então, tem um dado que não muda ao longo de décadas que eu trabalho com censos dentro de organizações, que é esse. Como você ficou sabendo dessa vaga? Os brancos dizem por amigos e parentes. E aí eu digo, amigos e parentes de brancos são brancos. E os negros, como é que vocês ficaram sabendo? Pela internet, por outros meios. Porque os amigos e parentes dos negros não estão incluídos. Então, o pacto narcísico, ele não é só vou escolher só gente branca, ele não é isso. Tem inúmeras formas no cotidiano das instituições que asseguram que os lugares de privilégio e de poder continuem sendo ocupados por pessoas brancas, por homens, homens brancos. Então, o pacto narcísico é o pacto de fortalecimento de iguais.
É, sobre a questão da violência, eu queria aproveitar o gancho, que eu acho que foi colocado aí, né, pela professora, com relação à questão da violência contra o negro na sociedade, né? Eu acho que tem uma outra questão aí também que a gente pode explorar também em nível educacional. Não tem como fugir disso como professor, né? Como professor, vou estar sempre pensando nisso, porque é a minha militância, né? Ou seja, a minha atuação no mundo, nesse sentido de militância, sobretudo, é na sala de aula. E quando a gente explora essa trajetória racial do Brasil e a formação do Brasil como um todo, a gente percebe que existe uma forma de lidar com o sujeito negro na sociedade que é muito sob a lógica do que o Thomas Holloway chamava de suspeição generalizada. Ou seja, de um modo geral, o corpo negro, a pessoa negra, ela já parte de um lugar de que ela está para fazer alguma coisa. Quando ela se reúne, ela gera algum perigo. Então, a gente está sempre suspeitando. Então, essa suspeição generalizada, de uma certa maneira, ela permanece na mentalidade, talvez, no psicológico do brasileiro, assim, esse medo de que o sujeito pode vir a fazer alguma coisa. E o efeito disso na gente é muito claro, né? Do ponto de vista de como a gente lida com crianças e adolescentes, brancos e negros, por exemplo, quando estão no espaço da rua, quando sai descalço, né? Quando vai na rua ali jogar bola, quando sai de noite com um grupo de um ou mais amigos. Então, acho que é uma questão importante. Por quê? Porque a gente já parte desse pressuposto do perigo. E aí, obviamente, sempre que a gente acha que está em perigo, passa a ser legítimo se defender. O problema é que a nossa concepção do perigo, ela já vem toda forjada numa leitura um pouco complicada, né? Que coloca o negro num outro lugar social um pouco mais constrangedor, vamos dizer assim. E não à toa a gente tem inúmeras e inúmeras fontes históricas para os séculos XVIII, mas sobretudo para o XIX, em que chefes de polícia e outras figuras mais da burocracia do Estado demonstravam a preocupação com as reuniões. Então, olha, tem muita gente se reunindo na casa do Igor, na casa da Cida, na casa do Irapuã. É bom a gente ficar atento. Por quê? Porque uma reunião tão grande de negros pode ser muitas coisas, como também não pode ser nada. Pode ser só uma festividade, um aniversário de alguém, uma roda de música, o pessoal que vai se divertir, né, relacionamentos. Mas, quem sabe, também pode ser o quê? Um certo temor por insurgência e uma possibilidade, né? E isso acontecia em todos os espaços onde essas comunidades se reuniam. Tanto em espaços domésticos para festividades, como também espaços domésticos de âmbito religioso. Muitas vezes essas reuniões religiosas elas eram vistas como perigosas, porque quais são os assuntos que circulam? O que está nesse universo? Então, são mundos que estão sempre se atravessando, mas eles também têm suas subinscrições. Então, essas subinscrições são importantes também para serem lidas. Então, acho que é um outro tema importante para tratar em sala de aula com os alunos. Nesses campos da história e sociologia brasileiras, é importante a gente analisar esse tipo de coisa para perceber em que medida, consciente ou inconscientemente, em algumas ocasiões, mais, outras menos, nós não estamos reproduzindo certos elementos de descredenciamento, de isolamento, enfim, de realmente exclusão histórica, né?
Cara, Igor, eu acho que buscando aqui o que a professora Cida falou, o que você falou, junta muito com a minha próxima pergunta, que é o seguinte, cara. No ano passado, pela Educafro, eu ingressei com uma ação, né, de reparação contra a União pelo racismo praticado pelo país contra a população negra desde a escravidão. Então a gente fez basicamente o seguinte: a gente pegou ali três braços específicos de estudo, que seria o econômico, o histórico e o psicológico. A partir dali, a gente vem mostrando como que o Brasil tem feito reiteradamente, né, uma violência contra a população negra. Mas o que eu queria trazer aqui, que eu acho que é importante, que vem trazendo isso que vocês estão falando, é como que, dentro do braço da psicologia, os nossos especialistas, eles falaram que a questão racial no Brasil, né, a discriminação, ela atua como se fosse um estresse pós-traumático contínuo. E aí eu queria trazer essa pergunta especificamente para a professora. Como é que esse estresse pós-traumático contínuo, quais são os efeitos que isso pode gerar em uma pessoa? A gente está falando aí da pessoa que se sente ameaçada por um homem negro, mas como é que um homem negro se sente quando está nesses espaços? E como é que a gente enxerga esse efeito quando a gente está falando de 120 milhões de pessoas, né? O que que isso pode vir a causar no país?
Eu penso que, por mais que se entenda cognitivamente, tem um sentimento que sempre a gente vai ter que cuidar por esse corpo que me causa dor, por esse cabelo que me causa dor quando eu entro neste ou naquele espaço. Então, se eu vivi isso por toda a educação infantil, quando eu estava na creche, sempre quando eu entrei num tal ambiente, esse cabelo gerou reações negativas e dor. Essa pele gerou reações negativas e dor. Isso é uma marca que está aí colocada e da qual a gente precisa investir na mudança disso. E muitas psicólogas nossas fazem isso hoje, cuidam de nós nesse sentido. E por isso é importante ressignificar também o lugar do branco, porque a bandidagem branca ela fica invisibilizada. Não consigo imaginar um policial fazendo com eles o que eles fazem com o jovem negro. Então, ao mesmo tempo que você carregou um grupo como um grupo que carrega a culpa do mundo, no outro tempo você deixou uma bandidagem toda roubando esse país, subtraindo esse país, como diz o Chico Buarque. Então, discutir isso é importante para a gente se lembrar que precisou de muito dinheiro para nos colocar nesse lugar de seres ameaçadores, incompetentes, com seus cabelos ruins, duro. Muito dinheiro que colocou a gente dessa maneira no livro didático, na televisão, nas novelas, em todo lugar do mundo. Então, essa imagem foi sendo colocada o tempo inteiro. E está na cabeça dos brancos, mas muitas vezes entrou nas nossas. Né? Não é a nossa culpa, mas a gente tem que cuidar disso. Como é que a gente faz para não lidar com o outro negro ou a outra negra como alguém inferior? E aí eu estou dizendo de uma organização negra para outra, de um coletivo negro para o outro. Quer dizer, porque nós, como os brancos, aprendemos que é sobre eles que tem que ser descarregada a violência. Não foram só os brancos que aprenderam.
Eu acho que tem também a questão, já associando, né, com o que foi dito, essa questão de lidar com um certo estigma. Né? Existe o tal do estigma da cor, é uma categoria que aparece recorrentemente em literatura historiográfica, enfim, em produção acadêmica nesse campo, que é isso, né, de ter que lidar com as consequências da vida no pós-abolição. Porque existe uma leitura de abolicionismo para a gente que é uma leitura muito material ligada à legislação. Né? Então, assim, a abolição ela tem a ver com a concretização de uma lei, de uma norma que estabeleça o fim jurídico do sistema. E, de fato, isso é importante. Não tem como se negar a relevância para o país, para nós, do ponto de vista jurídico, da Lei Áurea. Só que os próprios segmentos envolvidos com o chamado abolicionismo entendiam que, para além de garantir a questão da liberdade jurídica, era preciso garantir também a experimentação da liberdade. Ou seja, a possibilidade de experimentar o senso de liberdade. O que é experimentar o senso de liberdade? É poder usufruir de coisas numa condição de liberdade, de autonomia. Ou seja, eu consigo usufruir de um ambiente escolar, de um ambiente de cultura, das ruas e dos espaços, sem me sentir constantemente reprimido por ser quem sou. E aqui a gente não está falando sobre realizar coisas que firam o espaço público. É óbvio que pessoas que vão ferir a ordem pública vão ser avaliadas sob esses critérios. A gente está falando sobre o estigma, sobre a lógica do estigma. Então, foi o que eu falei sobre o acolhimento, mais uma vez. Então, não bastava garantir que uma criança fosse livre. Uma vez que ela era negra e ela tinha esse laço umbilical com o passado escravista, porque ou a sua mãe, ou a sua avó, ou alguém da geração anterior era escrava, aquela marca ficava sobre ela. Então aquilo ficava como um elemento quase que indelével. Por quê? Porque dada a proximidade com o mundo do escravismo, era evidente que aquela pessoa tinha uma relação com o cativeiro. E, obviamente, isso vai ser mobilizado no cotidiano através das falas, através do caçoar, através de certos obstáculos que vão sendo colocados objetivamente ou simbolicamente na vida das pessoas. Então, esse estigma, de alguma maneira, ele persiste também. E eu acho que, em outro sentido, também existe uma necessidade de se pensar como negro no país e entender quem nós somos também. Porque, por um lado, nós precisamos entender que nós somos negros, mas que também nós não somos apenas negros, que também é uma outra questão importante. Porque a gente não pode pensar a nossa experiência de mundo apenas sob a lógica da raça. Eu gosto de comentar que nós somos um mosaico. Nós somos um mosaico identitário, porque toda vez que nos subordinam apenas a ser uma coisa, me eliminam a possibilidade de ser tantas outras. E isso é um problema, e eu vou dar um exemplo de como esse problema opera, e ele me atrapalha, inclusive na minha carreira, em algumas situações. Quais são as datas nas quais eu sou chamado para palestrar, geralmente? 13 de maio e 20 de novembro. Eu sou chamado para falar nessas ocasiões, por quê? Porque uma vez que eu sou um acadêmico negro, eu sou colocado no lugar de acadêmico negro. Outros acadêmicos são chamados para falar em todas as ocasiões possíveis, em posse de presidente, em saída de presidente, em situações de crime, em várias situações, esses demais historiadores e pesquisadores podem ser chamados, mas eu também posso, só que é natural me associarem mais a esses universos específicos. Claro, não vou negar, existe o fato de que a minha área de pesquisa também é muito ligada a isso. Mas também há outros historiadores cujas áreas de pesquisa são outras e ainda assim são pensados de modo mais holístico, de modo mais amplo. Então, essa coisa de ser lido apenas pelo âmbito da raça, por mais que em alguns momentos possa ser isso evocado como um elemento de luta, é também muito redutor do que a gente é. E é por isso que é preciso compreender o mosaico identitário no qual nós estamos inseridos. Porque a identidade é aquilo que aproxima diferentes e distancia iguais. Né? Nós somos muito complexos. Eu e Irapuã podemos nos aproximar por um elemento identitário, mas nos afastarmos em função de outro. Eu vou dar um último exemplo simples aqui que eu acho que vai ser didático nesse sentido. O Irapuã, não sei se tem um time de futebol, mas presumo que seja um time de futebol de São Paulo. Né, Irapuã?
Você está brincando, né, cara? Aqui.
Porra. Ah, é? Porra. Então, beleza. Então, esse exemplo não vai funcionar, Irapuã. Vou pegar um outro. Você é flamenguista como eu.
Porra, tá
então,
vendo? Pegar um... Eu sou gente fina, pô.
É, isso aí. Mas vamos pegar um cara que é palmeirense. Pronto, que é um dos dilemas aqui no Brasil atual, o futebol é Palmeiras e Flamengo, né? Quer dizer, o outro cara é professor tal como eu. No dia a dia da questão política da escola, provavelmente nós vamos estar juntos. Então, embora ele seja palmeirense e eu flamenguista, no que diz respeito ao campo das políticas públicas para a educação, existe uma possibilidade, e eu estou aqui assumindo que nós estamos em campos políticos próximos, de estarmos juntos, a despeito das diferenças. Mas no dia da final da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras, eu não quero vê-lo e nem ele a mim. Por quê? Porque naquele dia, qual é a identidade que está operando de modo mais forte? Não é a identidade de trabalho. Não é a identidade de classe, e tampouco a identidade de cor. Digamos que esse outro professor também seja negro. O que está operando de modo mais forte é a identidade futebolística. Em outras palavras, a identidade é aquilo que aproxima diferente. Eu sou flamenguista, ele é palmeirense, mas a identidade nos aproxima o quê? No âmbito da escola, no âmbito da cor. Porém, distancia os iguais. Por quê? Porque, embora sejamos iguais em vários sentidos, somos muito diferentes em outros. Então, acho que é importante também a gente garantir à pessoa negra, para além da superação do estigma, a possibilidade dela ser várias outras coisas para além de ser negra. Né? Que é um pouco da conversa que a gente estava tendo antes, que a Ângela comentava, sobre como o branco ele não é lido racialmente. Ele pode ser lido de várias maneiras. O negro ele é sempre lido primeiro racialmente, para depois ser lido de outra maneira. Então, isso também é um tipo de estigma contra o qual a gente precisa militar de alguma maneira.
Falando um pouco de legislação, de lei de cotas, a lei de cotas completou 10 anos no ano passado e agora tramita no Congresso uma gama de projetos que visam revisar essa lei como estava previsto, né, na própria lei de cotas, uma revisão em 10 anos, que não aconteceu em 2022, e agora a gente tem vários projetos que se propõem a fazer essa revisão no Congresso Nacional. Que melhorias que vocês consideram que seriam essenciais numa revisão dessa lei de cotas e que coisas não podem de jeito nenhum ser retiradas para manter um bom funcionamento dela?
Olha, teve várias avaliações feitas que vale a pena a gente olhar, mas, assim, primeiro, eu não tenho dúvidas nenhuma que a lei de cotas deve permanecer até que a gente constate pelos estudos que a condição de negros, brancos, homens, mulheres, indígenas, quilombolas é equânime de acesso à educação de qualidade. E a segunda coisa é alguma coisa que o Igor também trouxe e que acho que é fundamental, que é tornar os espaços educacionais mais acolhedores. Isso tem inúmeras dimensões. Educar os professores universitários para a presença negra, como cotista. Lembrar que sempre teve cota para branco. Se você pega as escolas particulares que hoje têm cotas para negros, a vida inteira tiveram cota para branco pobre, mas ele não é visibilizado. Quando começam a colocar negro, aí ó, todo mundo começa a identificar o cotista negro. Não é uma coisa negativa, mas é como as cotas, como esses processos vêm nessa linha de estigmatizar o negro de alguma maneira negativa, né? Mesmo que seja um direito. Então, tornar as universidades mais acolhedoras significa mexer com o currículo, significa não ter só o escopo teórico europeu, significa não ter só professores e gestores negros, significa lembrar que esse é o segmento mais vulnerabilizado socialmente. Então, a presença dele, a vinda dele de casa até a escola, enfim, o acesso à tecnologia, aos computadores, à tecnologia em casa para fazer pesquisa, tudo isso é assunto para ser pensado. Mas a escola tem que se tornar mais acolhedora para essa população em nível simbólico e concreto.
Para mim, a questão passa, eu sei que a gente está falando de cotas aqui pensando, imagino, curso superior, mas assim, para mim a questão passa sempre primeiro pela questão da evasão escolar, que ainda é muito grande no Brasil. Então, a educação básica, né, que é o chão ali da escola, né, o fundamental mesmo, que vai dar para os alunos a possibilidade de pensar a realidade, de projetar, de sonhar, de se relacionar, de se descobrir, ela tem que ser muito visada, e eu acho que a gente tem que olhar muito para isso no primeiro momento. Agora, é claro, isso não impede, as coisas não são excludentes, que a gente pense também na projeção daqueles que estão chegando em idade universitária. Eu acredito que a gente tem tido algumas respostas positivas no sentido da política de cotas com relação à presença de estudantes negros, e obviamente isso possibilita a projeção de famílias, que eu acho que em algum sentido é muito a intenção, não tem a ver com questões de ordem particular, mas tem a ver com certos coletivos, né? Porque quando você lança alguém, esse alguém que vai, de alguma maneira, ele puxa também os seus. Então tem a ver com esse aspecto. A minha grande dificuldade, que eu acho que é uma coisa que tem que ser avaliada, assim, de modo muito sério, e com a qual eu ainda lido também com alguns problemas, é o funcionamento da heteroidentificação. Para mim é uma questão ainda um pouco difícil, porque eventualmente a gente percebe assim um terreno movediço nesse Brasil que a gente tem. A nossa miscigenação dá para o nosso povo, para boa parte dele, uma ambiguidade racial muito grande, de modo que é muito difícil você definir as coisas de modo tão em caixinhas. O Brasil, ele teve um processo, e aí mais uma vez recorrendo à história, um processo de construção do seu povo muito diferente, por exemplo, do processo de formação do povo norte-americano. Então, as leis lá, como a lei de Jim Crow, que você tinha uma definição muito clara, muito objetiva, uma linha muito definida do que é preto, do que é branco, onde cada um habita, quais espaços de cada um, a gente não teve exatamente aqui, exatamente por essa coisa mais suscetível, mais vamos redimir o negro misturando com o branco, sabe? Essa coisa que no Brasil foi se desenvolvendo. Então, o Brasil teve um processo de desenvolvimento do seu povo diferente. E, em algumas ocasiões, uma mesma pessoa acaba sendo lida como negra e por outra pessoa acaba não sendo lida como negra. Então, existe uma margem difícil para entender quem é essa pessoa que a gente quer que esteja ingressando na universidade. Qual é o pano de fundo dessa pessoa? Qual é a realidade sociorracial dela? Então, eu acho que a gente precisa rever nesse ponto para deixar isso melhor amarrado, porque senão a gente vai acabar não alcançando quem a gente justamente deseja alcançar.
Gente, então, ainda dentro dessa parte das cotas, eu acho também que é importante uma observação que a gente vem fazendo. Eu acho que todo mundo que está inserido nessa parte de educação vem fazendo, que é o seguinte: apesar da gente ter aí a nível federal, né, desde 2012, muitas vezes a gente ainda se depara, né, agora 10, 11 anos depois, pessoas falando assim, pô, não vou nem tentar o vestibular lá para a Universidade Federal porque não é lugar para mim. Né? E aí a gente vê, eu vejo na OAB também esse tipo de coisa, às vezes não é apenas a gente abrir a porta daquela instituição, né, colocar cota ou colocar um programa de graça, qualquer coisa desse sentido. A gente tem que ajudar as pessoas a passar por essa porta, né, que entra naquilo que o Igor falou do acolhimento e tudo. E aí eu queria que vocês comentassem sobre esse fenômeno, tanto do ponto de vista do que o Igor encontra isso nos colégios, quanto a professora Cida dentro dessa questão do obstáculo interno, né, psicológico, que a pessoa precisa passar para poder vencer isso e chegar a fazer a prova para tentar entrar ainda na faculdade.
Com relação a esse processo de acolhimento ainda, Irapuã, eu acho que a questão fundamental é realmente a gente estar com essa mente bem construída para a recepção de pessoas diferentes. Eu acho que esse ponto é central, e entender que a diversidade ela pode ser acolhida nesse sentido. Em sala de aula tem uma situação pela qual eu passei, que eu estava dando um exemplo, eu estava dando uma aula de atualidade. Me colocaram, isso faz muitos anos já, tá? Eu estava num outro momento da minha carreira, e aí eu fiz um programa para dar essa aula, e eu estava comentando sobre diversidade racial no país em uma das aulas, numa turma cuja diversidade racial não era tão grande assim. E aí eu comentava, não, por exemplo, eu e a aluna tal somos negros. E ela de imediato me cortou, não, professor, não sou negra. Por quê? Porque na cabeça dela aquele espaço não era o espaço onde pessoas negras circulavam. E ela, de fato, tinha a pele morena, né? Vamos dizer assim. Mas, claramente, ela passaria, ela era uma pessoa negra. Mas ela se autodefinia, não, eu sou morena, mas é uma pessoa com todos os traços que poderiam encaixar numa pessoa negra. Então, acho que tem um pouco disso também, de a gente conseguir deixar as pessoas se sentirem à vontade com a forma que elas são. E parte disso passa muito por essa concepção negativa do que é ser negro. Então, acho que também passa um pouco nesse esforço de tentar adaptar gramáticas, linguagens e leituras para a gente conseguir fazer com que as pessoas se sintam à vontade, não sendo lidas constantemente como negras, mas também sendo lidas como negras com naturalidade, percebe? Eu não quero ser só lido assim, mas também sendo lido assim com alguma naturalidade e sem aquela ideia que eu acho muito ruim, eu não vejo cor. Todo mundo vê cor, gente, pelo amor de Deus, ninguém está ignorando esse fato, é tratar esse fato com a naturalidade devida, mas associando isso sempre ao quê? A esse acalento, à realidade, como você falou, de que pode ter um estresse pós-traumático constante, e a gente precisa, nesse sentido, mobilizar nossas forças, energias, nossas múltiplas identidades para criar espaços de convívio. Né? Então, acho que a gente tem que usar, nesse sentido, esse empenho em nível interno nas instituições. É o que eu faço, por exemplo, em nível escolar. Né? E, naturalmente, eu sei que muitos alunos negros se veem muito representados em mim. Já houve casos de aluno falar assim, poxa, você é meu primeiro professor de história negro, que bacana. E, ao mesmo tempo, eu gosto de reforçar essa identidade, mas, por outro lado, eu gosto também de naturalizar isso como mais um professor cuja qualidade está para além disso.
Eu só comentaria... Quem é o diferente numa sociedade onde majoritariamente negra? Porque também significa não sermos colocados nesse lugar, você é o diferente. Como é que você deve se portar ou se sentir nesse lugar porque você é diferente? Não, diferente com certeza não, né? Porque o país é majoritariamente negro. E as pessoas têm sinalizações, né, para se portar, para ter mais desconfiança diante de certas instituições. Então, é todo um processo que precisa de tempo, persistência, né? Investimento do nosso emocional, enfim, da nossa luta para ir mudando e pressionando para tornar mais rápida, né, a transformação.
Eu sei que a gente já estourou o tempo aqui, eu sei que a professora Cida precisa ir, o Igor provavelmente também. Eu queria fazer só uma última pergunta para a gente amarrar toda a discussão. Se vocês tivessem que escolher uma prioridade, um passo que a gente precisa tomar agora em políticas públicas, quando a gente fala de igualdade racial, qual seria esse passo?
No meu entendimento, um programa que atingisse todos os ministérios e que assegurasse em cada um dos ministérios com objetivo, metodologia, diagnóstico, plano de ação para a equidade racial. Então, é um programa para todos os ministérios, as autarquias, que definisse as metas de equidade racial, formasse as mais altas lideranças, fizesse um diagnóstico de onde eu estou tendo problema de ascensão, de inserção, de oportunidade de promoção, de treinamento, tornar os ministérios mais diversos hoje ajuda que as políticas que vão ser criadas por esses ministérios sejam mais diversas. Então, eu atravessaria todos os ministérios, cada um deles com um programa.
Para mim, aí a resposta não vai surpreender ninguém, educação básica. Para mim, a resposta é educação básica, e eu falo por que eu penso isso. Porque a gente sabe, e está muito claro para todos nós, que existe escola para rico e para pobre. Todo mundo sabe disso, isso é muito evidente. E a gente sabe o tipo de projeção que as escolas para rico e para pobre podem dar. Tanto é verdade, que certamente vocês devem ter ouvido isso em algum momento, alguma mãe ameaçando algum filho em escola particular, que se ele reprovasse, olha, se você reprovar, eu vou te botar na escola pública, hein? Quer dizer, o fato de isso vir com um tom de ameaça já denota que existe uma clareza social de que tem escolas que são piores, mais violentas, menos assistidas, com menos merenda, com professores ausentes, com clima pior. Todo mundo sabe disso. E eu sempre comento associado, pegando esse gancho aqui com outra questão, com os meus alunos, que a gente tem que saber sonhar. Quando eu falo isso, eu quero dar para eles a clareza de que a gente tem que ser pragmático na vida também, certo? Então, veja, eu sou um homem de 33 anos, lindíssimo, né, Irapuã? Como você sabe muito bem, um homem muito bonito, né? Uma barba legal, mas eu sou um cara de 1,80m quando acordo, 1,79m no decurso do dia, e que sou um pouco mais pesado. Se eu falar para você que o meu sonho hoje é ir para a NBA, você vai rir da minha cara. Por quê? Porque a realidade concreta não me permite sonhar com isso. Então, até para sonhar, a gente precisa de um pouco de concretude, porque o sonho sem possibilidade real de concretizar é só divagação. Então, eu vou juntar as duas coisas. Para que a gente possa ter novas gerações, crianças, de todas as etnias do Brasil, e aqui a gente está falando de crianças negras em especial, né? Mas todas as crianças de um modo geral, possam ter possibilidade de sonhar concretamente com as coisas, para que não sejam meras divagações, nós precisamos dar algum tipo de materialidade a elas. Precisamos dar algum tipo de oportunidade. E, para mim, a grande oportunidade é a possibilidade de toda escola ser uma escola boa e decente. Para que não haja aquela coisa de, poxa, eu poderia estudar naquele outro local, porque lá, obviamente, é muito melhor. Porque a gente sabe que tem uma diferenciação muito grande, um descompasso muito grande. Muita gente fala, eu trabalho no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, é uma escola federal. Poxa, eu queria que todas as escolas fossem como Pedro II, ou queria que as escolas fossem mais parecidas com Pedro II. E que as pessoas estão comunicando para a gente? Que elas queriam que essa realidade fosse concreta para a família delas, para que elas pudessem sonhar. Então, acho que mais do que falar para uma criança negra, porque o discurso é importante, a gente sabe disso, você pode, você, se você se esforçar, você chega, você é lindo, tudo isso é verdade, beleza. Mas a gente tem que dar condições materiais para que não sejam divagações, para que sejam sonhos compatíveis com a realidade, para que a gente não ache estranho uma criança de origem humilde falar que sonha em ser advogado, ou médico, ou professor, e a gente, em vez de falar assim, meu filho, pensa melhor, não, a gente possa falar, é uma possibilidade, quem sabe aí, você tem essas possibilidades, considera essa também, para que não seja uma coisa eliminada de imediato, mas eliminada pelas possibilidades e limitações comuns à vida e à trajetória de cada um. Então, em suma, a minha resposta seria garantir uma educação básica de qualidade, com um currículo mais inclusivo e com possibilidade das crianças realmente terem na escola um lugar de acolhimento, conhecimento e de convivência social.
Esse foi o Brasil à Vista. Agradecemos à professora Cida Bento e ao professor Igor Ferreira pela participação.
A edição de som desse episódio é do Rafael Conkle.
Até semana que vem.
Até!